Vamos estudar então sobre a igreja de Esmirna, como ser um cristão fiel até a morte. Aqui o apóstolo João, ele escreve, né, a carta, as sete cartas do Apocalipse, e nós estamos aqui vendo ele escrevendo essa carta direcionada à igreja de Esmirna. E João, ele era ali, naquele momento que ele está ali, ele vai escrever a carta, até então ele era o pastor da maior igreja da época. E é interessante que ele tinha cerca de 90 anos de idade. Então você imagina um senhor de 90 anos de idade diante da maior igreja da época. E nesse momento ele é capturado e ele é lançado, é deportado, levado para a ilha de Patmos. E aí tudo parecia ser o fim, porque um senhor, uma igreja, alguém que estava à frente de uma igreja muito, muito forte, né? uma igreja grande, mas que agora está na ilha de Patmos, seria o fim. Mas eu quero dizer para você, foi uma grande vitória. Porque se o diabo queria matá-lo, foi lá na ilha de Patmos que ele teve a visão do Apocalipse. Então quando o diabo fala que é o fim, eu quero dizer para você, não é o fim, é o início de algo extraordinário. Talvez você já ouviu em algum momento da sua vida que é o seu fim, para você não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer para você, se o diabo falou para você que é o fim, eu estou aqui para dizer para você, segundo a palavra de Deus, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Deus então fala à igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. É possível ser fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? Então, eu e você fomos chamados para sermos fiéis. E aqui, João e a igreja de Esmirna, eles estão passando por um momento muito difícil. E você sabe, no sofrimento é que revela se nós somos fiéis ou não. Se estamos servindo a Jesus por conveniência ou porque realmente existe uma transformação, uma fidelidade em nossas vidas. E aí eu quero dizer para você, eu e você vamos provar se somos fiéis ou não quando nós fomos provados. Então em algum momento seremos testados. E quando formos testados, descobriremos se somos ou não fiéis. Aqui estamos diante de uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que é pobre, uma igreja que é caluniada, aprisionada, que está enfrentando a morte. Mas sabe, é uma igreja que recebe elogios dos lábios do Senhor. É uma igreja que é reconhecida como uma igreja fiel. Então quero dizer para você, é possível ser fiel até a morte. É possível ser fiel no mundo relativista. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, tudo que Jesus está dizendo nesta carta tem a ver com a cidade e tem a ver com a igreja. E agora estou te dando um contexto histórico. É muito bom quando você conhece o contexto histórico daquilo que está sendo escrito, porque enriquece muito. E você vai ver como é simples, né? Como é fácil nós estudarmos a palavra de Deus. Alguns dizem que o Apocalipse é um livro selado, é um livro que não dá para entender. Eu já vi um pastor maluco, desculpa pelo pastor maluco, mas é o que eu acho que ele é, dizendo para pessoas nem lerem o livro de Apocalipse. Não leia o livro de Apocalipse, não recomendo ler, porque você não vai entender nada. O Espírito Santo que está em mim e você, ele vai revelar. Se o Senhor nos deu o livro de Apocalipse, se o Senhor escreveu uma carta para nós, e nesta carta tem um livro de Apocalipse, é porque tem algo para você aprender nesta noite. Presta atenção, essa igreja é uma igreja muito pobre, mas ela está numa cidade muito rica. Esmirna era uma cidade rival, a cidade de Éfeso, era uma cidade, a cidade de Esmirna, uma cidade muito bela, a cidade mais bela da Ásia menor. E ela é considerada o ornamento, a coroa da Ásia. Então nós estamos falando de uma cidade muito rica e muito bela. É uma cidade comercial, ali onde ficava o porto da Ásia. E ali tinha um monte muito conhecido, Monte Pagos, que era coberto de templos. Templos para muitos deuses, e ali rodeados de casas famosas. Então ali tinha um morro muito lindo, com muitos templos. E é interessante que a arquitetura daquela cidade é uma arquitetura bonita, com muitos templos. E até hoje, Esmirna, onde foi localizada a igreja de Esmirna, é a única cidade sobrevivente das sete cidades, que está lá na Turquia, na Ásia. Então, um contexto histórico para você. Esta igreja enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Então quando o Senhor Jesus fala de ser fiel até a morte, aí dar-te-ei a coroa da vida, os habitantes naquele momento, as pessoas que estão ouvindo esse recado da parte de Deus, eles bem entendem. Por quê? Porque Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C., no reinado de Davi. Mas presta atenção, no ano 600 a.C., os líbios, eles invadiram e destruíram por completo toda a cidade. Então a cidade ficou arruinada, a cidade deixou de existir, ficou totalmente destruída. Mas 400 anos depois, ela foi reconstruída e se tornou a cidade mais bela da Ásia. Então uma cidade que foi totalmente devastada, destruída, mas 400 anos depois reconstruída e se transforma numa bela cidade. Então quando Jesus diz o seguinte: vocês que estiveram mortos, mas agora estão vivos, eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Aquela cidade tinha ficado em ruínas, todos ali haviam sido destruídos, mas 400 anos depois se transforma numa bela cidade. Uma igreja também que era fiel a Cristo, numa cidade onde era fiel a Roma e infiel a Cristo. Então aquela cidade era muito fiel a Roma. E é interessante que os moradores de Esmirna sabiam muito bem o significado da palavra fidelidade. Por quê? Porque eles eram fiéis a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Então quando falava de ser fiel, todos ali sabiam: nós somos fiel a quem? A Roma. Mas a igreja do Senhor Jesus não era fiel a Roma, era fiel a Cristo. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a instituir um templo à deusa de Roma. Então Esmirna era alguém, aquela cidade era muito fiel a Roma. E no ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam ali o privilégio de construir um templo para o imperador Tibério, Esmirna ganha de Éfeso o privilégio de construir esse templo. E diante desse cenário, de um povo fiel a Roma, dos templos sendo construídos, dele sendo contemplado para subir ali, para construir um templo, e o Senhor fala, dentro desse contexto: ser fiel até a morte. Ali também era uma cidade, historicamente contando para você, era uma cidade que tinha muitos jogos atléticos. Tem alguém aqui que faz exercício físico? Tem algum atleta aqui que faz academia? Aleluia! Tem alguma mulher que lava a louça? Glória a Deus! Vamos colocar você também, que aí dá para trazer mais gente para a conversa. Então, é uma cidade muito atlética. É uma cidade que tinha um estádio, onde todos os anos tinha jogos atléticos, e todos os jogadores disputavam uma coroa de louros. Mas o Senhor fala o seguinte: aí tem um estádio, tem muitos jogos, e todo mundo quer ganhar a coroa de louros. Mas eu, o Senhor, estou prometendo a vocês a coroa da vida. Consegue entender como o Senhor fala na linguagem da cidade, no contexto cultural? E Deus assim também está falando com você. Ser cristão na cidade de Esmirna era complicado. Por quê? Porque eles corriam risco de vida. E eles perdiam também os seus bens. Dentro desse contexto, onde ser crente corria risco de vida e perdia os seus bens, o Senhor diz o seguinte: ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Hoje, nós vivemos um contexto de muita infidelidade também, infelizmente. Muitos maridos que quebram aliança com sua esposa, são infiéis à sua esposa. Muitos pais que são infiéis aos seus filhos. Muitos filhos que são infiéis aos seus pais. Muitas ovelhas que são infiéis aos seus pastores. Pastores que são infiéis às suas ovelhas. E por aí vai. Então, o contexto daquele momento ali era um contexto onde o crente, ele precisava permanecer fiel. E ele era testado em sua fidelidade. Há um tempinho atrás, aí nós passamos 2 anos de grande tribulação, de uma pequena tribulação. Nós passamos aí um período difícil, onde as pessoas tinham que ficar trancadas na sua casa. E eu acredito que parte do que nós passamos ali, nós conseguimos mostrar o quanto nós somos fiéis ao Senhor. O quanto nós resistimos a toda falácia do inimigo. Porque se não foi o diabo que fez o que aconteceu nesse mundo, não quero falar de detalhes, estamos no YouTube aqui, você sabe do que eu estou falando. Então, se não foi o diabo que fez, eu quero dizer para você, ele pegou carona nisso. E se Deus, em algum momento, sabe, não agiu através disso também, eu quero dizer para você, nós fomos testados. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus para nós hoje é ser fiel até a morte. Por quê? Porque dar-te-ei a coroa da vida. Como então, pastor, nós podemos ser fiéis até a morte? Primeiro, não tendo uma visão romantizada da vida. O que falaram para você que é a vida? O que falaram para você que é a vida cristã? A igreja de Esmirna está atravessando um momento de prova. Um momento muito difícil e sombrio. E vou dizer para você, eles estão vivendo como crentes. O cristianismo, ser crente, ser cristão, eles estão vivendo um momento, num ambiente hostil. E vou dizer para você, nós também estamos. Se você não está, tem alguma coisa errada. Eu tenho filhos na escola. E na escola, ser crente é um ambiente hostil. Eu sou pastor, e vou dizer para você, ser pastor é um ambiente hostil. Qualquer lugar que você chega para fazer aí uma ficha, para qualquer coisa, quando fala sua profissão, aí você fala, pastor, aí a pessoa olha para você de cima e embaixo assim, é tipo, não tem uma outra coisa para me impor na ficha? E mais do que isso, nós somos perseguidos nas redes sociais, nós somos perseguidos em todos os lugares, mas presta atenção, o nível de perseguição nosso é muito pequeno diante daquilo que eles viviam nessa época. Mas eu vou dizer para você uma outra coisa. Em algum momento, a perseguição que virá sobre nós, a igreja, será uma perseguição muito grande. Então presta atenção. Se eu e você, nós queremos ser fiéis até a morte, nós precisamos perder a visão romantizada da vida. Primeiro lugar, nós vemos aqui que servir a Jesus, servir ao Senhor, nós passaremos primeiro por tribulação. Pode pôr o primeiro aí. Tribulação. O que é tribulação? É pressão. É uma tonelada em cima das costas. É um aperto, é um sufoco, é um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida debaixo do rolo compressor de Roma. A igreja estava sendo morta. Os crentes estavam sendo mortas. As igrejas eram destruídas. E presta atenção. Tudo isso o Senhor fala, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja. A força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a fé. Era tudo fazendo com que os crentes parassem de servir ao Senhor. É tudo tentando sufocar o cristianismo. É tudo fazendo com que os crentes, os filhos dos crentes, a família cristã abandonasse a sua fé. Mas o Senhor encontra nessa igreja um povo fiel. Esses crentes estavam sendo atacados e mortos. Eles estavam sendo forçados a adorar o imperador. Presta atenção, de uma só vez, nesse monte chamado Pagos, 1.200 crentes foram lançados para serem mortos. Em outro episódio, eles lançaram 800 crentes para serem mortos. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Mas é o seguinte, eles diziam, nós não vamos abandonar os nossos valores. Nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses. Nós somos pressionados, nós vamos morrer, mas nós vamos continuar firme na nossa fé. Irmão, nós temos os nossos valores também. Nós adoramos um só Deus. Nós temos os nossos valores. Estar aqui na quarta-feira, no domingo, cultuar num prédio é um valor que não que o pastor Silvio deixou, que alguém deixou, foi deixado por Deus, da Bíblia. Então, estar aqui cultuando é um valor importante. Ainda que venha algo que digam para fechar as portas do prédio da igreja, nós não fecharemos. Por quê? Porque é um valor da igreja. Para nós é um valor da igreja. Assim como a igreja que Jesus plantou, a igreja de Atos, nós somos uma igreja nas casas. A nossa casa é uma extensão da igreja. Este é um valor. ainda que tentem nos parar, ainda que tente nos resistir, pode ser alguém da nossa casa, pode ser alguém da nossa família, pode ser o dono da casa que está alugada, pode ser quem for, mas é um valor para nós, e valores não são negociáveis, valores serão mantidos. Nós temos valores, nós ensinamos a palavra. Eu estou aqui ensinando a palavra para você. Você foi chamado também para ensinar a palavra, aplicar lá os 7 passos para o novo convertido. É um valor. Nós evangelizamos, nós pregamos o evangelho. Pode ser que em algum momento no Brasil seja proibido pregar o evangelho. Pergunta, quem que você vai obedecer? Quem você vai seguir? Se custar a sua vida evangelizar alguém, pergunta, você vai ser fiel até a morte? Para receber a coroa da vida? Valor, nós amamos a nossa família. Os homens são fiéis às suas esposas, as esposas são fiéis aos seus maridos, os homens mantêm o seu casamento, o seu lar, a sua família. Nossos filhos são importantes para nós. Ainda que o mundo queira roubar os nossos filhos, ainda que no mundo um homem tenha várias mulheres, mas nós, como crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, ainda que haja uma pressão dos amigos do clube, os amigos do trabalho, nós vamos se manter fiéis a Deus. E por isso, irmão, talvez você vai passar por tribulações, porque você não vai fazer o que o mundo faz, você não vai fazer o que o mundo manda você fazer, você não vai se contextualizar com o mundo, você vai se contextualizar com a palavra de Deus. Em segundo lugar, pobreza. Aqui no verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. É interessante que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação das pessoas. Quando se olhava para a igreja de Esmirna, ela era uma igreja muito pobre. Mas aos olhos de Jesus, ela é uma igreja muito rica. Para nós, uma igreja muito rica. O que é para você uma igreja muito rica? Lotada de membros. Com prédio, né? E até chamam de templo, uma catedral, né? E mármore, e coisas caríssimas. Então, uma igreja muito rica. Uma igreja que tem uma conta bancária muito gorda, né? E membros que têm uma ascensão social muito grande. Ah, essa é uma igreja rica, aos olhos do homem. Mas uma igreja rica, aos olhos do Senhor, é onde tem um povo fiel até a morte. É uma igreja cheia de dons, talentos. É uma igreja que ama cultuar, servir ao Senhor. Jesus olha para essa igreja e fala: vocês são ricos. Você pode ter, e eu também, irmão, nós podemos até ser pobre aqui na terra. Mas não importa se nós vamos ser pobres ou ricos nessa terra. O que importa é ser rico diante de Deus. Eu vou te contar um negócio que não vai te agradar e que não agrada a maioria dos crentes. Não tem promessa na Bíblia porque vai dizer que você vai ser rico nessa terra de posses. Essa visão é uma visão mais judaica. Essa visão é uma visão mais romantizada. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vou para o cristianismo, eu vejo um povo simples, que serve ao Senhor. E eu vejo que aqueles que conseguem ganhar muito dinheiro, ficam ricos, eles dividem. Eles abençoam a vida de outras pessoas. O cristianismo que eu leio na Bíblia é o cristianismo da partilha, da divisão, do ajudar o próximo. Então, às vezes, eu e você podemos estar dentro de um contexto que nós somos pressionados a alcançar R$1 milhão, US$1 milhão e conquistar muitas posses e muitas coisas. Mas presta atenção, você quer ser rico diante de quem? Dos homens ou de Deus? Eu quero ser rico diante do Senhor. Fala, pastor, mas se Deus quiser te dar carro, casa e quiser te dar muito dinheiro, glória a Deus, amém, aleluia, eu recebo e vou ser muito feliz. Mas o meu coração não está nessas coisas. E se Deus fizer de mim, de você, uma pessoa cheia de posses, de riqueza, presta atenção, é para você abençoar a vida de muitas pessoas. Então Deus vai usar a sua vida para abençoar o reino de Deus. Deus vai usar a sua vida para abençoar a sua família. Deus vai te dar uma empresa para você empregar muitas pessoas e abençoar muitas famílias. E você está juntando uma riqueza diante do Senhor. Os crentes dessa igreja eram crentes pobres. Por quê? Eram escravos. Eles vinham de uma pobreza absoluta. Esses crentes eram pobres por quê? Porque os seus bens eram tomados. Então, alguém que tinha qualquer tipo de ascensão, Roma e ali a sociedade da época prendia e tomava os bens dele. Então, vou dizer para você, eu e você não podemos ter uma visão romantizada. Primeiro, passaremos por tribulações. Segundo, em muitos momentos, por pobreza. O Evangelho não promete para mim, para você, carro novo, casa nova, roupa da marca tal. O Evangelho promete para nós salvação. A nossa riqueza está lá diante do Senhor. Terceiro, como não ter a visão romantizada, né? Terceiro, difamação. A Bíblia diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo sinagogas de Satanás. Atrás ali desta igreja, uma igreja perseguida, estão os judeus. Os judeus que denunciavam os crentes. Os judeus que deveriam ajudar os crentes, a religião cristã, os judeus que não deviam jamais perseguir os cristãos, eles eram que entregavam os crentes para Roma. Eles denunciavam os crentes para serem presos por Roma, diga misericórdia. Então, falsos judeus espalhados, eles ali causavam um grande problema na igreja da época. Presta atenção, você que é crente, quem quantos crentes tem aqui? Irmão, você vai passar por tribulação, você vai passar por perseguição, pessoas vão difamar. Você já passou por essas coisas? Pastor, você está falando minha vida. É que você é crente, irmão. É que você está entendendo o que é o Evangelho. É que você não faz parte desse mundo. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, coisas que eles não fizeram, coisas que eles não faziam. O grande acusador, sabe quem é? Satanás. Satanás é o pai da mentira. Satanás é aquele que usa de acusações. Mas ali, sabe, e as acusações eram muitas, é interessante, né? Os crentes eram acusados de serem canibais. Por quê? Porque eles comiam pão, a ceia, pão e o cálice, corpo de Cristo, canibais. Os crentes eram acusados de ser imorais, porque eles tinham a festa ágape, a festa do amor. Então, eles eram chamados de divisor de famílias, porque as pessoas se convertiam a Cristo e elas iam pregar o Evangelho, entregavam as suas vidas para o Evangelho e elas abandonavam a sua família. Eles eram acusados de ser ateístas. Por quê? Porque eles não se dobravam mais diante de outros deuses. Eles eram acusados também de deslealdades e de serem revolucionários. Por quê? Porque eles não obedeciam mais a César. Irmão, talvez algumas coisas estão aparecendo com você. Já te chamaram de fundamentalista? Revolucionário? Sabe que você é um crente cheio do Espírito, que tem uma causa, que ama Jesus e que está fora do sistema deste mundo. Diga glória a Deus. Quarto, não tenha uma visão romantizada. Aqui fala sobre prisão. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Essa prisão, irmão, é uma prisão literal. É um fato. Jesus avisa: você vai ser preso. Aqui, eu e você, em alguns momentos, nós somos perseguidos. Hoje no Brasil nós não somos presos, mas não é a realidade de muitos países. Às vezes nós estamos distantes da realidade de outros países, mas nesse exato momento tem muitos crentes que estão morrendo. O seu sangue está sendo derramado, porque eles estão sendo fiéis até a morte, porque eles querem receber a coroa da vida. O nosso contexto de hoje no Brasil não é um contexto onde nós somos perseguidos e morte. Não é esse nível de perseguição a ponto de nos lançar numa cadeia e nos levar à morte. Mas vou dizer para você, não posso garantir que nos próximos anos não serão. Na verdade, eu vou te garantir, em alguns anos, ou em alguns meses, ou em algum tempo, vai ser. Sabe por quê? Porque vai se levantar o anticristo. Porque os crentes serão perseguidos. E eu e você precisamos estar preparados para sermos fiéis até a morte. Em algum momento, irmão, a sua fidelidade vai ser testada. Em algum momento, a minha fidelidade vai ser testada. Talvez até já foi testada em algum momento. Eu e você precisamos ser fiéis até a morte. Então, primeiro, não tenha uma visão romantizada. Segundo, saiba que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação de sucesso do mundo. Então, para o mundo você pode ser um derrotado, mas para Cristo você pode ser um grande vencedor, mais que vencedor. A Bíblia diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O problema é quando o mundo fala que a gente é gente boa, é rico, é muito legal. Aí o Senhor fala assim: vocês são pobres, cegos e nu. O Senhor disse isso para uma igreja. Que eu e você possamos ser reconhecidos diante de Deus como pessoas ricas. O que importa é o que vai sair dos lábios do nosso Senhor. Você passa por lutas? Você passa por tribulações? Você passa por angústias? Eu vou dizer para você, Jesus conhece a sua luta, Jesus conhece a sua tribulação, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece o seu sofrimento, Ele sabe exatamente o que você está passando, Jesus conhece a sua pobreza, a sua dificuldade, a sua limitação, tudo isso o Senhor conhece, e Ele está falando para você, eu conheço o seu sofrimento, eu entendo o que você vai passando, está passando, mas preste atenção, você não está sozinho, o Senhor está com você. Você não está passando esse momento sombrio sozinho. Você não está no vale da sombra da morte sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está com você. O Senhor está contigo. Embora essa igreja fosse muito pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais. Então ela não tinha tesouros desta terra, mas tinha tesouros do céu. Cheia de tesouros do céu, Tom. Lotada de dons, talentos, habilidades. Uma igreja poderosa nas mãos do Senhor. Eles eram pobres diante dos homens, mas rica diante de Deus. A riqueza da igreja, então, não está num templo, num prédio rico, não está na beleza dos móveis, não está, sabe, na polpa dos seus membros, não. A riqueza está naquilo que Deus tem dado, aquilo que eles têm entregado para Deus, em um povo que realmente serve a Deus de verdade, um povo que é fiel até a morte. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Não importa o que você tem, o mais importante é o que você é diante do Senhor. O que importa é se você é rico para com Deus. O que importa é se você está juntando riquezas no céu. Importa ser como Pedro. Pedro, ele falou o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pergunta: a igreja, os membros da igreja, está atrás do levanta e anda? Ou está gastando tempo atrás do ouro e prata? A igreja rica diante do Senhor não é aquele que tem muito dinheiro para dar. A igreja rica diante do Senhor é aquela que tem levanta e anda. Próxima quarta-feira a gente vai começar uma campanha. Sabe por quê? Porque nós queremos poder, glória, unção, mover do Espírito. Esta igreja não se contenta com o que tem. Nós não estamos ricos e abastados. Nós precisamos de Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Deus já se moveu grandemente no passado. Deus tem se movido hoje de uma forma maravilhosa. Mas sabe, nós queremos ter o levanta e anda. Nós queremos ser cheios do poder de Deus. Queremos ser usados pelo Senhor. Vou dizer para você do fundo do meu coração, eu creio que nós vamos construir um prédio muito rico, muito lindo nesse lugar. Mas não importa se vai ter prédio aqui. O que importa é se a gente vai ter levanta e anda. A gente pode não ter prédio, pode não ter terreno, pode não ter nada. O mais importante é sermos uma igreja que tem o levanta e anda. A sua célula pode ser uma casa muito simples. Pode ser que não tenha nem condições de comprar uma boa comida para o final ali. Mas sabe, o mais importante é que lá na sua casa, na sua célula, tenha poder de Deus. Levanta e anda. Ah, pastor, mas as pessoas vão atrás de comida. É porque não tem o levanta e anda. As pessoas vêm no prédio atrás de luzes, parede preta. É porque não tem o levanta e anda. Não tem nada de errado na parede preta, nas luzes, nem na comida no final da sua célula. Mas presta atenção, o dia que tiver o levanta e anda, essas coisas elas perdem o sentido. Essas coisas elas perdem o valor. Sabe por quê? As pessoas estão atrás e virão atrás do poder de Deus, da manifestação do Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor? Nós podemos ser ricos para Deus, ricos na fé, ricos de boas obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Deus. Senhor, eu quero desfrutar das suas insondáveis riquezas. É melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente, do que ser como a igreja de Laodiceia, rica de bens materiais, mas pobre diante de Cristo. Terceiro, como podemos aprender a ser uma igreja, né? Fiéis. Terceiro, estando pronto para fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus Cristo. Já estou finalizando. A palavra de Deus diz assim no verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos. Agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se fosse possível. Eles, irmão, a prisão de hoje, as pessoas que são presas, o lugar é muito ruim, é muito terrível. Mas a prisão de hoje, comparada à prisão da época, é um luxo. Porque na época, as pessoas que eram presas para Roma não cuidava dos seus presos. Então as pessoas que eram presas por Roma, essas pessoas elas morriam de frio, essas pessoas morriam de fome, essas pessoas morriam cheias de doenças. Então ser preso por Roma é já estar muito próximo da morte. Então servir a Cristo naquela época é saber que em algum momento vão te capturar os judeus, alguém vai te dedurar, vai dizer onde está acontecendo a reunião, vão invadir a sua casa, vão invadir o lugar onde está a reunião, os romanos virão, vão te prender, e ser preso é morrer. E eles continuavam servindo Jesus. Eles amavam Jesus. O Senhor está falando: se prepara, porque vocês vão ser presos. E eles bem sabiam. Irmão, não é o Fernando que está falando: ó, Danilo, se prepara que você vai ser preso. O pastor está louco, está maluco. Comeu uma feijoada, foi dormir, sonhou comigo e está. Não, é o Senhor. Através de João, o Senhor está falando: Danilo, você vai ser preso. Jesus falou, meu amigo, já era. Vai acontecer. Não vai ser preso, não, em nome de Jesus. Eles sabiam que seriam presos. Aqui está sendo dito. Mas eles preferiam morrer do que negar a Jesus. Eles preferiam cultuar e correr o risco de serem presos e mortos do que deixar de se reunir e cultuar. Eles preferiam evangelizar, pregar o evangelho, do que ficar em suas casas. Não tinha Netflix na época, né? Na época acho que os casais namoravam muito, tinham muitos filhos. Então eles preferiam ficar nas suas casas, não ficar nas suas casas com as suas esposas, com seus filhos. Eles iam para a rua pregar e evangelizar, correndo o risco de morte. A proposta era o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te mato. Ou você nega Jesus, ou você perde o emprego. Ou você abre mão dos seus valores, ou você vai para a rua. Mas sabe o que eles diziam? Nós vamos pregar o evangelho. Nós vamos servir a Jesus. E pode ser que em algum momento você passe por isso. Alguém diga para você. Ou você para com essa frescura sua aí, não quer mentir, não quer fazer coisa errada. Ou você vai ser mandado embora da empresa. Porque aqui na empresa é assim, para vender tem que mentir. Pergunta, você vai ficar com o seu valor ou você vai ficar com o seu emprego? Precisamos manter posicionados na verdade. Precisamos de ser crentes, ainda que vamos perder o nosso trabalho. Ainda que portas vão se fechar porque nós somos crentes. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A cidade de Esmirna é uma cidade fiel a Roma. Mas os crentes são chamados para serem fiéis a Jesus. É interessante, o líder da igreja, o bispo da igreja Policarpo, discípulo de João, foi martirizado no dia 25 de 2 de 155 d.C. Ele foi apanhado, arrastado para a arena, tentaram intimidá-lo com as feras, ameaçaram botar fogo nele. Ele respondeu o seguinte para o procônsul: vocês me ameaçam com fogo, porque dizem que vão me queimar, mas eu vou me queimar apenas por alguns instantes. Respeito o fogo do juízo vindouro e o castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Faça logo o que vocês têm para fazer. Seus algozes tentam com força blasfemar contra Cristo. Mas ele respondeu: eu sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Os inimigos ficaram furiosos, queimaram ele vivo na fogueira. Enquanto ele queimava, ele orava e agradecia ao Senhor por morrer e se transformar em um mártir. Aleluia! Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje Jesus espera de mim, de você, fidelidade. Um bom testemunho. Sejamos fiéis a Cristo, fiéis à nossa família, fiéis ao nosso negócio, fiéis aos nossos valores. Amém? Eu e você precisamos estar prontos para sofrer. Porque ainda, se não estamos prontos para sofrer, é porque ainda não somos ainda verdadeiros cristãos. Se não estamos prontos para sofrer, tem algo de errado no nosso cristianismo. Virão males, críticas, calúnias, muitas coisas virão contra nós. Mas eu quero receber um dia dos lábios do Senhor, o Senhor dizendo: bendito, vinde bendito do Pai, entre na posse do reino. Eu tenho preparado para você um lugar antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero um dia, irmão, receber um elogio dos lábios do Senhor. Que você também possa receber, desejar isso, receber um elogio dos lábios do Senhor. Vamos estudar então sobre a igreja de Esmirna, como ser um cristão fiel até a morte. Aqui o apóstolo João, ele escreve, né, a carta, as sete cartas do Apocalipse, e nós estamos aqui vendo ele escrevendo essa carta direcionada à igreja de Esmirna. E João, ele era ali, naquele momento que ele está ali, ele vai escrever a carta, até então ele era o pastor da maior igreja da época. É interessante que ele tinha cerca de 90 anos de idade. Então você imagina um senhor de 90 anos de idade diante da maior igreja da época. E nesse momento ele é capturado e ele é lançado, é deportado, levado para a ilha de Patmos. E aí tudo parecia ser o fim, porque um senhor, uma igreja, alguém que estava à frente de uma igreja muito, muito forte, né? uma igreja grande, mas que agora está na ilha de Patmos, seria o fim. Mas eu quero dizer para você, foi uma grande vitória. Porque se o diabo queria matá-lo, foi lá na ilha de Patmos que ele teve a visão do Apocalipse. Então quando o diabo fala que é o fim, eu quero dizer para você, não é o fim, é o início de algo extraordinário. Talvez você já ouviu em algum momento da sua vida que é o seu fim, para você não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para dizer para você, se o diabo falou para você que é o fim, eu estou aqui para dizer para você, segundo a palavra de Deus, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. Deus então fala à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero fazer uma pergunta para você: é possível ser fiel até a morte no mundo carimbado pelo relativismo? Então, eu e você fomos chamados para sermos fiéis. E aqui, João e a igreja de Esmirna, eles estão passando por um momento muito difícil. E você sabe, no sofrimento é que revela se nós somos fiéis ou não. Se estamos servindo a Jesus por conveniência ou porque realmente existe uma transformação, uma fidelidade em nossas vidas. E aí eu quero dizer para você, eu e você vamos provar se somos fiéis ou não quando nós fomos provados. Então em algum momento seremos testados, e quando formos testados descobriremos se somos ou não fiéis. Aqui estamos diante de uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja que é pobre, uma igreja que é caluniada, aprisionada, que está enfrentando a morte, mas sabe, é uma igreja que recebe elogios dos lábios do Senhor. É uma igreja que é reconhecida como uma igreja fiel. Então quero dizer para você, é possível ser fiel até a morte. É possível ser fiel no mundo relativista. Segunda coisa que eu preciso dizer para você, tudo que Jesus está dizendo nesta carta tem a ver com a cidade e tem a ver com a igreja. E agora estou te dando um contexto histórico. É muito bom quando você conhece o contexto histórico daquilo que está sendo escrito, porque enriquece muito. E você vai ver como é simples, né? Como é fácil nós estudarmos a palavra de Deus. Alguns dizem que Apocalipse é um livro selado, é um livro que não dá para entender. Eu já vi um pastor maluco, desculpa pelo pastor maluco, mas é o que eu acho que ele é, dizendo para pessoas nem lerem o livro de Apocalipse. Não leia o livro de Apocalipse, não recomendo ler, porque você não vai entender nada. O Espírito Santo que está em mim e você, ele vai revelar. Se o Senhor nos deu o livro de Apocalipse, se o Senhor escreveu uma carta para nós, e nesta carta tem um livro de Apocalipse, é porque tem algo para você aprender nesta noite. Presta atenção, essa igreja é uma igreja muito pobre, mas ela está numa cidade muito rica. Esmirna era uma cidade rival à cidade de Éfeso. Era uma cidade, a cidade de Esmirna, uma cidade muito bela, a cidade mais bela da Ásia Menor, e ela é considerada o ornamento, a coroa da Ásia. Então nós estamos falando de uma cidade muito rica e muito bela. É uma cidade comercial, ali onde ficava o porto da Ásia. E ali tinha um monte muito conhecido, Monte Pagos, que era coberto de templos, templos para muitos deuses, e ali rodeados de casas famosas. Então ali tinha um morro muito lindo, com muitos templos. E é interessante que a arquitetura daquela cidade é uma arquitetura bonita, com muitos templos. E até hoje, Esmirna, onde foi localizada a igreja de Esmirna, é a única cidade sobrevivente das sete cidades, que está lá na Turquia, na Ásia. Então, um contexto histórico para você. Esta igreja enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Então, quando o Senhor Jesus fala de ser fiel até a morte, aí dar-te-ei a coroa da vida, os habitantes naquele momento, as pessoas que estão ouvindo esse recado da parte de Deus, eles bem entendem. Por quê? Porque Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C., no reinado de Davi. Mas presta atenção, no ano 600 a.C., os líbios, eles invadiram e destruíram por completo toda a cidade. Então a cidade ficou arruinada, a cidade deixou de existir, ficou totalmente destruída. Mas 400 anos depois, ela foi reconstruída e se tornou a cidade mais bela da Ásia. Então uma cidade que foi totalmente devastada, destruída, mas 400 anos depois reconstruída, se transforma numa bela cidade. Então quando Jesus diz o seguinte: vocês que estiveram mortos, mas agora estão vivos, eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Aquela cidade tinha ficado em ruínas, todos ali haviam sido destruídos, mas 400 anos depois se transforma numa bela cidade. Uma igreja também que era fiel a Cristo, numa cidade onde era fiel a Roma e infiel a Cristo. Então aquela cidade era muito fiel a Roma. E é interessante que os moradores de Esmirna sabiam muito bem o significado da palavra fidelidade. Por quê? Porque eles eram fiéis a Roma. Muito antes de Roma ser a senhora do mundo, Esmirna já era fiel a Roma. Então quando falava de ser fiel, todos ali sabiam: nós somos fiel a quem? A Roma. Mas a igreja do Senhor Jesus não era fiel a Roma, era fiel a Cristo. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a instituir um templo à deusa de Roma. Então, Esmirna era alguém, aquela cidade era muito fiel a Roma. E no ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam ali o privilégio de construir um templo para o imperador Tibério, Esmirna ganha de Éfeso o privilégio de construir esse templo. E diante desse cenário, de um povo fiel a Roma, dos templos sendo construídos, dele sendo contemplado para subir ali, para construir um templo, e o Senhor fala, dentro desse contexto, ser fiel até a morte. Ali também era uma cidade, historicamente contando para você, era uma cidade que tinha muitos jogos atléticos. Tem alguém aqui que faz exercício físico? Tem algum atleta aqui que faz academia? Aleluia! Tem alguma mulher que lava a louça? Glória a Deus! Vamos colocar você também, que aí dá para trazer mais gente para a conversa. Então, é uma cidade muito atlética. É uma cidade que tinha um estádio onde todos os anos tinha jogos atléticos e todos os jogadores disputavam uma coroa de louros. Mas o Senhor fala o seguinte: aí tem um estádio, tem muitos jogos, e todo mundo quer ganhar a coroa de louros. Mas eu, o Senhor, estou prometendo a vocês a coroa da vida. Consegue entender como o Senhor fala na linguagem da cidade, no contexto cultural? E Deus assim também está falando com você. Ser cristão na cidade de Esmirna era complicado. Por quê? Porque eles corriam risco de vida. E eles perdiam também os seus bens. Dentro desse contexto, onde ser crente corria risco de vida e perdia os seus bens, o Senhor diz o seguinte: ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Hoje, nós vivemos um contexto de muita infidelidade também, infelizmente. Muitos maridos que quebram aliança com sua esposa, são infiéis à sua esposa. Muitos pais que são infiéis aos seus filhos. Muitos filhos que são infiéis aos seus pais. Muitas ovelhas que são infiéis aos seus pastores. Pastores que são infiéis às suas ovelhas. E por aí vai. Então, o contexto daquele momento ali era um contexto onde o crente, ele precisava permanecer fiel. E ele era testado em sua fidelidade. Há um tempinho atrás, aí nós passamos 2 anos de grande tribulação, de uma pequena tribulação. Nós passamos aí um período difícil, onde as pessoas tinham que ficar trancadas na sua casa. E eu acredito que parte do que nós passamos ali, nós conseguimos mostrar o quanto nós somos fiéis ao Senhor. O quanto nós resistimos a toda falácia do inimigo. Porque se não foi o diabo que fez o que aconteceu nesse mundo, não quero falar de detalhes, estamos no YouTube aqui, você sabe do que eu estou falando. Então, se não foi o diabo que fez, eu quero dizer para você, ele pegou carona nisso. E se Deus, em algum momento, sabe, não agiu através disso também, eu quero dizer para você, nós fomos testados. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus para nós hoje é ser fiel até a morte. Por quê? Porque dar-te-ei a coroa da vida. Como então, pastor, nós podemos ser fiéis até a morte? Primeiro, não tendo uma visão romantizada da vida. O que falaram para você que é a vida? O que falaram para você que é a vida cristã? A igreja de Esmirna está atravessando um momento de prova. Um momento muito difícil e sombrio. E vou dizer para você, eles estão vivendo como crentes. O cristianismo, ser crente, ser cristão, eles estão vivendo um momento, num ambiente hostil. E vou dizer para você, nós também estamos. Se você não está, tem alguma coisa errada. Eu tenho filhos na escola. E na escola, ser crente é um ambiente hostil. Eu sou pastor, e vou dizer para você, ser pastor é um ambiente hostil. Qualquer lugar que você chega para fazer aí uma ficha, para qualquer coisa, quando fala sua profissão, aí você fala, pastor, aí a pessoa olha para você de cima e embaixo assim, é tipo, não tem uma outra coisa para me impor na ficha? E mais do que isso, nós somos perseguidos nas redes sociais, nós somos perseguidos em todos os lugares, mas presta atenção, o nível de perseguição nosso é muito pequeno. Diante daquilo que eles viviam nessa época. Mas eu vou dizer para você uma outra coisa. Em algum momento, a perseguição que virá sobre nós, a igreja, será uma perseguição muito grande. Então presta atenção. Se eu e você, nós queremos ser fiéis até a morte, nós precisamos perder a visão romantizada da vida. Primeiro lugar, nós vemos aqui que servir a Jesus, servir ao Senhor, nós passaremos primeiro por tribulação. Pode pôr o primeiro aí. Tribulação. O que é tribulação? É pressão. É uma tonelada em cima das costas. É um aperto, é um sufoco, é um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida debaixo do rolo compressor de Roma. A igreja estava sendo morta. Os crentes estavam sendo mortas. As igrejas eram destruídas. E presta atenção. Tudo isso o Senhor fala, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja. A força das circunstâncias procurava forçar a igreja a abandonar a fé. Era tudo fazendo com que os crentes parassem de servir ao Senhor. É tudo tentando sufocar o cristianismo. É tudo fazendo com que os crentes, os filhos dos crentes, a família cristã abandonasse a sua fé. Mas o Senhor encontra nessa igreja um povo fiel. Esses crentes estavam sendo atacados e mortos. Eles estavam sendo forçados a adorar o imperador. Presta atenção, de uma só vez, nesse monte chamado Pagos, 1.200 crentes foram lançados para serem mortos. Em outro episódio, eles lançaram 800 crentes para serem mortos. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Mas é o seguinte, eles diziam, nós não vamos abandonar os nossos valores, nós não vamos nos prostrar diante de outros deuses, nós somos pressionados, nós vamos morrer, mas nós vamos continuar firme na nossa fé. Irmão, nós temos os nossos valores também, nós adoramos um só Deus, nós temos os nossos valores, estar aqui na quarta-feira, no domingo, cultuar num prédio é um valor que não que o pastor Silvio deixou, que alguém deixou, foi deixado por Deus, da Bíblia. Então, estar aqui cultuando é um valor importante, ainda que venha algo que digam para fechar as portas do prédio da igreja, nós não fecharemos. Por quê? Porque é um valor da igreja. Para nós é um valor da igreja, assim como a igreja que Jesus plantou, a igreja de Atos, nós somos uma igreja nas casas, a nossa casa é uma extensão da igreja, este é um valor. Ainda que tentem nos parar, ainda que tentem nos resistir, pode ser alguém da nossa casa, pode ser alguém da nossa família, pode ser o dono da casa que está alugada, pode ser quem for, mas é um valor para nós, e valores não são negociáveis, valores serão mantidos. Nós temos valores, nós ensinamos a palavra. Eu estou aqui ensinando a palavra para você. Você foi chamado também para ensinar a palavra, aplicar lá os 7 passos para o novo convertido. É um valor. Nós evangelizamos, nós pregamos o evangelho. Pode ser que em algum momento no Brasil seja proibido pregar o evangelho. Pergunta, quem que você vai obedecer? Quem você vai seguir? Se custar a sua vida evangelizar alguém, pergunta, você vai ser fiel até a morte? Para receber a coroa da vida? Valor, nós amamos a nossa família. Os homens são fiéis às suas esposas, as esposas são fiéis aos seus maridos, os homens mantêm o seu casamento, o seu lar, a sua família, nossos filhos são importantes para nós. Ainda que o mundo queira roubar os nossos filhos, ainda que no mundo um homem tenha várias mulheres, mas nós, como crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, ainda que haja uma pressão dos amigos do clube, os amigos do trabalho, nós vamos se manter fiéis a Deus. E por isso, irmão, talvez você vai passar por tribulações, porque você não vai fazer o que o mundo faz, você não vai fazer o que o mundo manda você fazer, você não vai se contextualizar com o mundo, você vai se contextualizar com a palavra de Deus. Em segundo lugar, pobreza. Aqui no verso 9 diz assim: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. É interessante que a avaliação de Jesus é diferente da avaliação das pessoas. Quando se olhava para a igreja de Esmirna, ela era uma igreja muito pobre. Mas aos olhos de Jesus, ela é uma igreja muito rica. Para nós, uma igreja muito rica. O que é para você uma igreja muito rica? Lotada de membros. Com um prédio, né? E até chamam de templo, uma catedral, né? E mármore, e coisas caríssimas. Então, uma igreja muito rica. Uma igreja que tem uma conta bancária muito gorda, né? E membros que têm uma ascensão social muito grande. Ah, essa é uma igreja rica, aos olhos do homem. Mas uma igreja rica, aos olhos do Senhor, é onde tem um povo fiel até a morte. É uma igreja cheia de dons, talentos. É uma igreja que ama cultuar, servir ao Senhor. Jesus olha para essa igreja e fala: vocês são ricos. Você pode ter, e eu também, irmão, nós podemos até ser pobre aqui na terra. Mas não importa se nós vamos ser pobres ou ricos nessa terra. O que importa é ser rico diante de Deus. Eu vou te contar um negócio que não vai te agradar e que não agrada a maioria dos crentes. Não tem promessa na Bíblia que vai dizer que você vai ser rico nessa terra de posses. Essa visão é uma visão mais judaica. Essa visão é uma visão mais romantizada. Quando eu leio a Bíblia, quando eu vou para o cristianismo, eu vejo um povo simples, que serve ao Senhor. E eu vejo que aqueles que conseguem ganhar muito dinheiro, ficam ricos, eles dividem. Eles abençoam a vida de outras pessoas. O cristianismo que eu leio na Bíblia é o cristianismo da partilha, da divisão, do ajudar o próximo. Então, às vezes, eu e você podemos estar dentro de um contexto que nós somos pressionados a alcançar R$1 milhão, US$1 milhão e conquistar muitas posses e muitas coisas. Mas presta atenção, você quer ser rico diante de quem? Dos homens ou de Deus? Eu quero ser rico diante do Senhor. Fala, pastor, mas se Deus quiser te dar carro, casa e quiser te dar muito dinheiro, glória a Deus, amém, aleluia, eu recebo e vou ser muito feliz. Mas o meu coração não está nessas coisas. E se Deus fizer de mim, de você, uma pessoa cheia de posses, de riqueza, preste atenção, é para você abençoar a vida de muitas pessoas. Então Deus vai usar a sua vida para abençoar o reino de Deus. Deus vai usar a sua vida para abençoar a sua família. Deus vai te dar uma empresa para você empregar muitas pessoas e abençoar muitas famílias. E você está juntando uma riqueza diante do Senhor. Os crentes dessa igreja eram crentes pobres. Por quê? Eram escravos. Eles vinham de uma pobreza absoluta. Esses crentes eram pobres por quê? Porque os seus bens eram tomados. Então, alguém que tinha qualquer tipo de ascensão, Roma e ali a sociedade da época prendia e tomava os bens dele. Então, vou dizer para você, eu e você não podemos ter uma visão romantizada. Primeiro, passaremos por tribulações. Segundo, em muitos momentos, por pobreza. O evangelho não promete para mim, para você, carro novo, casa nova, roupa da marca tal. O evangelho promete para nós salvação. A nossa riqueza está lá diante do Senhor. Terceiro, como não ter a visão romantizada, né? Terceiro, difamação. A Bíblia diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo sinagogas de Satanás. Atrás ali desta igreja, uma igreja perseguida, estão os judeus. Os judeus que denunciavam os crentes. Os judeus que deveriam ajudar os crentes, a religião cristã, os judeus que não deviam jamais perseguir os cristãos, eles eram que entregavam os crentes para Roma. Eles denunciavam os crentes para serem presos por Roma, diga misericórdia. Então falsos judeus espalhados, eles ali causavam um grande problema na igreja da época. Presta atenção, você que é crente, quantos crentes tem aqui? Irmão, você vai passar por tribulação, você vai passar por perseguição, pessoas vão difamar. Você já passou por essas coisas? Pastor, você está falando minha vida. É que você é crente, irmão. É que você está entendendo o que é o evangelho. É que você não faz parte desse mundo. Os crentes de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves, coisas que eles não fizeram, coisas que eles não faziam. O grande acusador, sabe quem é? Satanás. Satanás é o pai da mentira. Satanás é aquele que usa de acusações. Mas ali, sabe, e as acusações eram muitas, é interessante, né? Os crentes eram acusados de serem canibais. Por quê? Porque eles comiam o pão, a ceia, pão e o cálice, corpo de Cristo, canibais. Os crentes eram acusados de ser imorais, porque eles tinham a festa ágape, a festa do amor. Então eles eram chamados de divisor de famílias, porque as pessoas se convertiam a Cristo e elas iam pregar o evangelho, entregavam as suas vidas para o evangelho e elas abandonavam a sua família. Eles eram acusados de ser ateístas. Por quê? Porque eles não se dobravam mais diante de outros deuses. Eles eram acusados também de deslealdades e de serem revolucionários. Por quê? Porque eles não obedeciam mais a César. Irmão, talvez algumas coisas estão aparecendo com você. Já te chamaram de fundamentalista? Revolucionário? Sabe que você é um crente cheio do Espírito, que tem uma causa, que ama Jesus e que está fora do sistema deste mundo. Diga glória a Deus. Quarto, não tenha uma visão romantizada. Aqui fala sobre prisão. Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Essa prisão, irmão, é uma prisão literal. É um fato. Jesus avisa: você vai ser preso. Aqui, eu e você, em alguns momentos, nós somos perseguidos. Hoje, no Brasil, nós não somos presos. Mas não é a realidade de muitos países. Às vezes nós estamos distantes da realidade de outros países. Mas nesse exato momento, tem muitos crentes que estão morrendo. O seu sangue está sendo derramado. Porque eles estão sendo fiéis até a morte. Porque eles querem receber a coroa da vida. O nosso contexto de hoje no Brasil não é um contexto onde nós somos perseguidos e morte. Não é esse nível de perseguição a ponto de nos lançar numa cadeia e nos levar à morte. Mas vou dizer para você, não posso garantir que nos próximos anos não serão. Na verdade, eu vou te garantir, em alguns anos, ou em alguns meses, ou em algum tempo, vai ser. Sabe por quê? Porque vai se levantar o anticristo. Porque os crentes serão perseguidos. E eu e você precisamos estar preparados para sermos fiéis até a morte. Em algum momento, irmão, a sua fidelidade vai ser testada. Em algum momento, a minha fidelidade vai ser testada. Talvez até já foi testada em algum momento. Eu e você precisamos ser fiéis até a morte. Então, primeiro, não tenha uma visão romantizada. Segundo, saiba que a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação de sucesso do mundo. Então, para o mundo você pode ser um derrotado, mas para Cristo você pode ser um grande vencedor, mais que vencedor. A Bíblia diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O problema é quando o mundo fala que a gente é gente boa, é rico, é muito legal. Aí o Senhor fala assim: vocês são pobres, cegos e nu. O Senhor disse isso para uma igreja. Que eu e você possamos ser reconhecidos diante de Deus como pessoas ricas. O que importa é o que vai sair dos lábios do nosso Senhor. Você passa por lutas? Você passa por tribulações? Você passa por angústias? Eu vou dizer para você, Jesus conhece a sua luta, Jesus conhece a sua tribulação, Jesus conhece a sua dor, Jesus conhece o seu sofrimento, Ele sabe exatamente o que você está passando, Jesus conhece a sua pobreza, a sua dificuldade, a sua limitação, tudo isso o Senhor conhece, e Ele está falando para você, eu conheço o seu sofrimento, eu entendo o que você vai passando, está passando, mas preste atenção, você não está sozinho, o Senhor está com você. Você não está passando esse momento sombrio sozinho. Você não está no vale da sombra da morte sozinho. O Senhor está com você. O Senhor está com você, o Senhor está contigo. Embora essa igreja fosse muito pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais. Então ela não tinha tesouros desta terra, mas tinha tesouros do céu. Cheia de tesouros do céu, Tom. Lotada de dons, talentos, habilidades. Uma igreja poderosa nas mãos do Senhor. Eles eram pobres diante dos homens, mas rica diante de Deus. A riqueza da igreja, então, não está num templo, num prédio rico, não está na beleza dos móveis, não está, sabe, na polpa dos seus membros, não. A riqueza está naquilo que Deus tem dado, aquilo que eles têm entregado para Deus, em um povo que realmente serve a Deus de verdade, um povo que é fiel até a morte. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Não importa o que você tem, o mais importante é o que você é diante do Senhor. O que importa é se você é rico para com Deus. O que importa é se você está juntando riquezas no céu. Importa ser como Pedro. Pedro, ele falou o seguinte: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pergunta: a igreja, os membros da igreja, estão atrás do levanta e anda? Ou está gastando tempo atrás do ouro e prata? A igreja rica diante do Senhor não é aquele que tem muito dinheiro para dar. A igreja rica diante do Senhor é aquela que tem levanta e anda. Próxima quarta-feira a gente vai começar uma campanha. Sabe por quê? Porque nós queremos poder, glória, unção, mover do Espírito. Esta igreja não se contenta com o que tem. Nós não estamos ricos e abastados. Nós precisamos de Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos mais do Senhor. Deus já se moveu grandemente no passado. Deus tem se movido hoje de uma forma maravilhosa. Mas sabe, nós queremos ter o levanta e anda. Nós queremos ser cheios do poder de Deus. Queremos ser usados pelo Senhor. Vou dizer para você do fundo do meu coração, eu creio que nós vamos construir um prédio muito rico, muito lindo nesse lugar. Mas não importa se vai ter prédio aqui. O que importa é se a gente vai ter levanta e anda. A gente pode não ter prédio, pode não ter terreno, pode não ter nada. O mais importante é sermos uma igreja que tem o levanta e anda. A sua célula pode ser uma casa muito simples. Pode ser que não tenha nem condições de comprar uma boa comida para o final ali. Mas sabe, o mais importante é que lá na sua casa, na sua célula, tenha poder de Deus. Levanta e anda. Ah, pastor, mas as pessoas vão atrás de comida. É porque não tem o levanta e anda. As pessoas vêm no prédio atrás de luzes, parede preta. É porque não tem o levanta e anda. Não tem nada de errado na parede preta, nas luzes, nem na comida no final da sua célula. Mas presta atenção, o dia que tiver o levanta e anda, essas coisas elas perdem o sentido. Essas coisas elas perdem o valor. Sabe por quê? As pessoas estão atrás e virão atrás do poder de Deus, da manifestação do Senhor. Aleluia, pode aplaudir o Senhor? Nós podemos ser ricos para Deus, ricos na fé, ricos de boas obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Deus. Senhor, eu quero desfrutar das suas insondáveis riquezas. Melhor do que, é melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente, do que ser como a igreja de Laodiceia, rica de bens materiais, mas pobre diante de Cristo. Terceiro, como podemos aprender a ser uma igreja, né? Fiéis. Terceiro, estando pronto para fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus Cristo. Já estou finalizando. A palavra de Deus diz assim no verso 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, alguns de vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos. Agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte, se fosse possível. Eles, irmão, a prisão de hoje, as pessoas que são presas, o lugar é muito ruim, é muito terrível. Mas a prisão de hoje, comparada à prisão da época, é um luxo. Porque na época, as pessoas que eram presas para Roma, Roma não cuidava dos seus presos. Então as pessoas que eram presas para Roma, essas pessoas elas morriam de frio. Essas pessoas morriam de fome. Essas pessoas morriam cheias de doenças. Então ser preso para Roma já está muito próximo da morte. Então servir a Cristo naquela época é saber que em algum momento vão te capturar os judeus, alguém vai te dedurar, vai dizer onde está acontecendo a reunião, vão invadir a sua casa, vão invadir o lugar onde está a reunião, os romanos virão, vão te prender, e ser preso é morrer. E eles continuavam servindo Jesus. Eles amavam Jesus. O Senhor está falando: se prepara, porque vocês vão ser presos. E eles bem sabiam. Irmão, não é o Fernando que está falando: ó, Danilo, se prepara que você vai ser preso. O pastor está louco, está maluco. Comeu uma feijoada, foi dormir, sonhou comigo e está... Não, é o Senhor. Através de João, o Senhor está falando: Danilo, você vai ser preso. Jesus falou, meu amigo, já era. Vai acontecer. Não vai ser preso não, em nome de Jesus. Eles sabiam que seriam presos. Aqui está sendo dito. Mas eles preferiam morrer do que negar a Jesus. Eles preferiam cultuar e correr o risco de serem presos e mortos do que deixar de se reunir e cultuar. Eles preferiam evangelizar, pregar o evangelho, do que ficar em suas casas. Não tinha Netflix na época, né? Na época acho que os casais namoravam muito, tinham muitos filhos. Então eles preferiam ficar nas suas casas, não ficar nas suas casas com as suas esposas, com os seus filhos. Eles iam para a rua pregar e evangelizar, correndo o risco de morte. A proposta era o seguinte: ou você nega Jesus ou eu te mato. Ou você nega Jesus ou você perde o emprego. Ou você abre mão dos seus valores ou você vai para a rua. Mas sabe o que eles diziam? Nós vamos pregar o evangelho. Nós vamos servir a Jesus. E pode ser que em algum momento você passe por isso. Alguém diga para você. Ou você para com essa frescura sua aí, não quer mentir, não quer fazer coisa errada. Ou você vai ser mandado embora da empresa. Porque aqui na empresa é assim, para vender tem que mentir. Pergunta: você vai ficar com o seu valor ou você vai ficar com o seu emprego? Precisamos manter posicionados na verdade. Precisamos de ser crentes, ainda que vamos perder o nosso trabalho. Ainda que portas vão se fechar porque nós somos crentes. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A cidade de Esmirna é uma cidade fiel a Roma. Mas os crentes são chamados para serem fiéis a Jesus. É interessante, o líder da igreja, o bispo da igreja, Policarpo, discípulo de João, foi martirizado no dia 25 de 2 de 155 depois de Cristo. Ele foi apanhado, arrastado para a arena, tentaram intimidá-lo com as feras, ameaçaram botar fogo nele. Ele respondeu o seguinte para o procônsul: vocês me ameaçam com fogo, porque dizem que vão me queimar, mas eu vou me queimar apenas por alguns instantes. Respeito o fogo do juízo vindouro e o castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Faça logo o que vocês têm para fazer. Seus algozes tentam com força blasfemar contra Cristo. Mas ele respondeu: eu sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Os inimigos ficaram furiosos, queimaram ele vivo na fogueira. Enquanto ele queimava, ele orava e agradecia ao Senhor por morrer e se transformar em um mártir. Aleluia! Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje Jesus espera de mim e de você fidelidade, um bom testemunho. Sejamos fiéis a Cristo, fiéis à nossa família, fiéis ao nosso negócio, fiéis aos nossos valores. Amém? Eu e você precisamos estar prontos para sofrer. Porque ainda, se não estamos prontos para sofrer, é porque ainda não somos ainda verdadeiros cristãos. Se não estamos prontos para sofrer, tem algo de errado no nosso cristianismo. Virão males, críticas, calúnias, muitas coisas virão contra nós. Mas eu quero receber um dia dos lábios do Senhor, o Senhor dizendo: bendito, vinde bendito do Pai, entre na posse do reino. Eu tenho preparado para você um lugar antes da fundação do mundo. Foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do seu Senhor. Eu quero um dia, irmão, receber um elogio dos lábios do Senhor. Que você também possa receber, desejar isso, receber um elogio dos lábios do Senhor.